Sinta o chamado. Começa agora a Hora do Sabá. Uma ciranda de vozes femininas que reverbera resistência e criação. Espaço de expressão, visibilidade e conexão com mulheres arteiras e fazedoras. A única revista radiofônica colaborativa feminista do Brasil. O som é ancestral. O eco é nosso.
Boa noite, bom dia, boa semana para você, ouvinte da Hora do Sabá, meu bruxedo maravilhoso. Peço licença para chegar aqui mais uma semana trazendo a pluralidade de vozes femininas. O programa de hoje traz aí a ação Escute Mulheres, que nasceu para o WME, que a gente convida outras manas a indicarem mulheres da música para ser ouvida amplamente. Temos também a coluna lírica da Flora Miguel falando com Marina Mello sobre a letra da música Prometeu. Temos aí Papo de Arteira, dois Papos de Arteira hoje, porque a gente vai finalmente chegar na parte final da entrevista com Anitta Carvalho, onde a gente fala sobre violência contra a mulher, contando para vocês sobre o caso Helena Larraz e o surgimento do movimento Por Helena, Por Todas Nós. Além disso, tem um papo muito gostoso também com a Zeferina, cantora, compositora, produtora musical, educadora, mãe, avó, maravilhosa, que eu amo. E a coluna Rugidos do Norte, da Graziella Brum, que vem falar do ecofeminismo pra gente, direto lá de Alter do Chão. Então bora que o tempo é curto e bora de Fabi Ferraz.
Olá, eu sou Fabiana Ferraz, sou jornalista, sou radialista. E a minha indicação é uma compositora paulistana, Marina Mello, que já tem uma trajetória na música e ela vem assim crescendo maravilhosamente nos seus discos. A cada disco que ela lança, ela inova. E ela já carrega uma identidade desde o seu primeiro álbum. A Marina recentemente lançou o álbum Ousar Abrir, que é um álbum muito sofisticado. É um álbum, assim, contemporâneo, de vanguarda mesmo. E que traz uma poética muito forte, né? Ela tem também uma força muito grande na sua poesia, nas suas letras. Eu acho que vale a pena conhecer o trabalho da Marina Mello, especialmente esse terceiro disco, Ousar Abrir. Para começar, de repente, você podia já abrir o álbum com a música Prometeu, que é lindíssima. E tem a participação do Maurício Pereira. E quem produziu esse disco é outra compositora também que eu admiro muito, Luísa Brina Mineira. Vale a pena. Marina Mello, então, ouça.
Começa agora Lírica, uma coluna por Flora Miguel.
Salve, salve, ouvintes da Hora do Sabá. Flora Miguel por aqui, de volta com a coluna Lírica, jogando luz às letras das canções feitas por elas. Hoje converso com Marina Mello, talentosíssima, sensibilíssima, inteligentíssima, divertidíssima, uma pessoa muito querida e uma artista muito potente. Ela lançou o disco Ousar Abrir e a faixa Prometeu, a primeira que saiu como single, que tem a produção da excelente Luísa Brina e a participação do Maurício Pereira, um dos meus compositores do coração, fala sobre especulação imobiliária, gentrificação. Bom, eu não vou ficar dando tanto spoiler, porque é ela quem vai contar essa história. Mas a Marina é uma compositora contemporânea, no sentido mais pleno da palavra, de que é impensa o seu tempo. Ela vive em São Paulo, olha para a cidade do presente com um olhar vivo, sensível e ativo. E essa canção Prometeu traz muito disso. Marina vai comentar a letra e, claro, na sequência a gente escuta Marina Mello com Prometeu.
Oi, Flora, muito obrigada pelo convite para contar sobre a canção Prometeu, especificamente sobre a letra dela. Bom, essa canção, ela fala sobre a especulação imobiliária de São Paulo, sobre essa especulação que faz com que as pessoas tenham cada vez menos acesso a céu e a sol, mas eu queria fazer isso de um jeito sintético. E para isso, eu elegi a palavra prometer, o verbo prometer, e, em primeiro lugar, eu usei ele em vários tempos verbais, para mostrar que o prédio que promete o céu sempre pode ter o céu tampado por um prédio que também vai chegar e prometer o céu, e assim sucessivamente. Então a canção fala: o prédio que promete o céu tampa o céu do prédio que prometeu o céu, e depois o prédio que prometeu o céu tampou o céu do prédio que prometer o céu, até chegar numa casa em que nada foi prometido, mas em cujo quintal alguém perto do fogo leu o mito de Prometeu. E então a música, ela primeiro usa prometer como verbo e depois ela fala do mito de Prometeu, que é um mito que fala sobre o titã Prometeu que roubou o fogo dos deuses para entregar aos homens. E uma das leituras possíveis desse mito é que, a partir disso, o homem começou a se desenvolver tecnologicamente, a ter acesso ao fogo, a poder criar as inovações, inclusive, por exemplo, os prédios que sucessivamente tampam o céu e o sol. Essa música também tem uma coisa que eu gosto muito, que é um texto lido pelo Maurício Pereira. Esse texto, ele era uma música que ia entrar no disco, mas eu resolvi transformar ele em um texto para integrar a canção Prometeu, porque eu achei que ia ser muito duas músicas falando sobre esse tema do céu escasso em São Paulo. E basicamente essa letra, ela conta, ela é uma sátira, né? Falando de uma pessoa que se apaixona por um emoji da Via Láctea e que ela fica pegando o celular e olhando para esse emoji. Mas na verdade essa é uma cena absurda, né? De alguém que não pode olhar o céu e se contenta com um emoji representando um céu estrelado. E então fica aqui o convite para que essa música seja degustada. Muito obrigada, Flora, por esse espaço precioso. Um beijo.
O prédio que promete o céu tampa o céu do prédio que prometeu o seu, que prometeu o seu. O prédio que prometeu o céu tampou o céu do prédio que prometer ao céu, que prometer ao céu. O prédio que prometer ao céu tampou o sol da casa que nada prometeu, que nada prometeu, mas em cujo quintal perto do fogo leu o mito de Prometeu, o mito de Prometeu, o mito de Prometeu, o mito de Prometeu.
Você não vai acreditar, eu me apaixonei por um emoji. Para ser mais específico, eu me apaixonei pelo emoji da Via Láctea, sabe? Aquele que é um quadrado com uma noite estrelada dentro. E daí que todo dia eu pego meu celular e olho para esse mini quadradinho. Eu olho fundo, eu olho com força, torcendo para o impossível acontecer. Vai que ali dentro aparece uma estrela cadente, daquelas que quando vem a gente pode fazer um pedido. Se ela vier, eu já sei o que eu vou pedir.
O prédio que promete o céu, tampa o céu do prédio que prometeu o céu, que prometeu o céu. O prédio que prometeu o céu, tampa o céu do prédio que prometeu o céu.
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Oi, pessoal. Eu sou a Vida Valquíria, sou produtora cultural e sócio-proprietária da Dreamland. Uma voz que eu indico que todas precisam ouvir é a Marisol Momar.
Eu te esperei como quem espera alguém que vá se ter pra durar a vida inteira.
Tento entender esse mundo com você, meu canto, meu abraço na incerteza.
Vem pra curar. Esteja aqui,
espalha o sentir e o poder de libertar.
Faz cantar e faz o todo virar um só.
Então abre o peito, espera o sol e deixa o som te guiar. Faz cantar e faz o todo virar um só. O som te guia.
Esse mundo com você, meu canto, meu abraço na incerteza.
Vem pra curar,
sabe afastar
qualquer tristeza. Que esteja aqui,
espalha o sentir
e o poder de libertar. Te guiar, faz cantar e faz o todo virar um só. Então abre o peito, espera o sol e deixa o som te guiar.
É isso aí, Marisol Miwaba com Vem Pra Curar, uma dica da Vida Valquíria da ação Escute Mulheres. Muito bom poder contar com isso. E agora a gente vai começar as entrevistas, porque o tempo urge, o tempo é curto e a gente, nossa, nem vê passar a hora que vê, já foi. Nós vamos ouvir aí a parte final da entrevista com a Anitta Carvalho, que ela relata o caso de Helena Laís, que é um caso que começou lá em 2019 e só esse ano, em 2025, o criminoso virou réu, segundo o Ministério Público. Então vamos escutar essa história aí e fechar essa tríade, essa trinca de conteúdos com Anitta Carvalho nesse Papo de Arteira.
Conheça agora Papo de Arteira, um encontro de ideias, histórias e vivências. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Mas eu quero tensionar e puxar um papo que é tenso mesmo, porque ser mulher não é fácil. Ser mulher em qualquer mercado hoje é luta, é você saber se posicionar, você saber reivindicar o seu espaço e manter a dignidade para exercitar a sua profissão, os seus sonhos e realizar isso. Isso, visto que a gente está modificando a estrutura das diretorias dos executivos dentro da indústria da música. E a gente tem aí o caso emblemático, que há alguns anos já tem sido pauta nos, principalmente nos noticiários no Rio de Janeiro, mas que a gente quer que cada vez mais mulheres e pessoas saibam disso para que a gente comece a minimizar, a mitigar a violência contra a mulher em todos os âmbitos. Então, o caso da Helena, escritora, que é esposa do presidente da Universal Music, que foi internada à força num pedido de separação, foi totalmente violentada na sua privacidade, nos seus direitos humanos, na sua dignidade, na sua maternidade, e sofre muitas consequências hoje por conta de um machismo estrutural presente na sociedade, em toda a sociedade ocidental e oriental, não dá para falar que não. Então, a Anitta está aqui também para falar um pouco desse assunto. Ela é uma das representantes aí que está puxando essa mobilização, que a Hora do Sabá está aqui como uma força também de amplificar e ecoar esse movimento. Vamos explicar para o pessoal o que aconteceu, Anitta?
Cara, esse caso, ele é muito assustador, porque ele remete quase à Idade Média, sabe? Você pensar que no século XXI é uma mulher em plena condição de faculdades mentais, né? De dentro da sua casa, pode receber uma médica que nunca te viu nem nunca te atendeu, acompanhada de dois enfermeiros. E essas pessoas te levam para uma clínica psiquiatra. Você vai, naquele momento, entendendo que aquele engano vai se desfazer, né? Que, obviamente, vão perceber que aquilo é um engano. Então, você mantém sua calma, segue lá, tenta explicar. E, simplesmente, quando você chega lá, você é submetido a uma internação forçada de 21 dias e incomunicável. Incomunicável, sem acesso ao celular, sem acesso aos amigos, às pessoas com quem ela queria falar, com todo o entorno dela completamente monitorado, pelas pessoas que estavam conduzindo a internação, que eram o ex-marido, né? Não vou citar o nome dele aqui, mas ele é presidente da Universal Music, que atualmente ainda é presidente da Universal Music, e no caso, a mãe dela também. Helena só conseguiu sair porque uma mãe de uma outra interna, percebendo a situação, se disponibilizou a carregar um bilhete clandestino que ela levou dentro do sapato para a pessoa com quem a Helena estava se relacionando na época, que foi a motivação dela pedir o divórcio, que por sua vez foi a motivação, 3 semanas depois, né, que ela pede o divórcio, chega essa médica, enfim, supostamente com um questionário respondido pelo marido, e que através desse questionário estaria se identificando ali uma necessidade de uma internação. E essa pessoa levou esse bilhete e chegou lá no Alexandre, que procurou algumas amigas advogadas e que conseguiu articular no plantão judiciário um habeas corpus. Helena não foi solta, Helena foi libertada. Foi preciso que a polícia, munida de um documento judicial, fosse à clínica, a qual também não posso dizer o nome, para que ela fosse libertada e saísse daquele cativeiro, né? Não à toa, depois de investigar, de entrevistar as testemunhas e de analisar as provas, a polícia indiciou esse ex-marido à clínica e esqueci agora quem
E a
mais,
médica?
e a médica, por sequestro, cárcere privado. E no caso dele, invasão de e-mail, porque ele invadiu o e-mail dela, né? E, enfim, acessou coisas pessoais dela, que inclusive foram expostas inadequadamente para a família, para as filhas, para a mãe, o que gerou também outros tipos de consequência. Então, e a questão toda é que esse caso ficou totalmente abafado. Na época, ninguém soube disso. Eu vim saber disso, vim a saber disso um ano depois, através de uma live que ela fez, e que inclusive foi derrubada pela justiça a pedido do ex-marido, né, que também processou outras pessoas que se manifestaram sobre o caso, e silenciou, né, algumas pessoas, e que diante do poder que esse cara tem como presidente dessa companhia super importante, Muitas mulheres se calaram, inclusive eu sou parte dessas. Eu fui me posicionar sobre o caso 5 anos depois que ele aconteceu, publicamente. Ali internamente, nos grupos eu já me posicionava e tudo mais, mas assim, publicamente de me envolver foi realmente 5 anos depois que aconteceu. E eu tô muito feliz, Sara, Elaine, porque a gente está formando uma rede incrível. A Sara já faz parte, né? Elaine está convidada. E que a gente está montando uma estrutura, assim, realmente bacana de conseguir trazer para esse caso, através do grupo que a gente chamou de Por Helena, Por Todas Nós, a gente conseguir, em primeiro lugar, trazer justiça, reparação moral, patrimonial, né, para Helena, dar voz a outros casos de violência e opressão contra a mulher, porque Helena tem seus privilégios, né, de ter lugar, ter essa voz, então a gente quer estender isso também a outras mulheres que não têm isso, e principalmente também atuar no sentido de fomentar iniciativas que promovam a educação para a equidade de gênero.
A violência contra a mulher, ela ainda mais a Elaine vem de Pernambuco. Eu estou vivendo aqui no Recife, a gente sabe o quanto isso faz parte do dia a dia. Mas a gente também perde a noção de um acúmulo de violências que a Helena Larraz sofreu, né? Porque ela sofreu violência patrimonial, violência psicológica, ela foi internada compulsoriamente, ficou cárcere privado, foi exposta diante da sua família. Para que esse desequilíbrio emocional fosse mais evidenciado ainda, e hoje ainda sofre as consequências financeiras para poder tentar se reerguer diante de um caos que a gente vê em torno dela, por conta de um homem que não consegue
Aceitar
abrir mão.
uma separação. E outra coisa, vamos olhar o argumento que foi usado contra ela? Louca, louca, louca. É isso que tem que eles têm dito de nós mulheres por todos esses séculos. E isso me tocou profundamente no caso da Helena. Quando eu vi a live e entendi o que estava acontecendo, eu desci furiosa. Eu queria matar o meu marido, porque naquela hora ele representou para mim aquele homem, sabe? E diante de todas as transformações que eu mesma estava vivendo, saindo de um contexto, né, de uma fé evangélica muito restrita, para uma abertura de cabeça, para um momento mais independente, cara, a louca podia ser eu. Não que eu. Imagina, não quero comparar, enfim, nunca, não vejo esse lugar no meu relacionamento. Mas eu me identifiquei com essa possibilidade, porque o que aconteceu com o Heleno foi isso. E se você vê a única entrevista que esse cara deu, os argumentos que ele usa para justificar porque Helena estava louca eram que ela passou a escrever contos eróticos, enquanto ela antes escrevia contos infantis, ela passou a ter um comportamento recluso muitas horas no celular, ela deixou as filhas do lado de fora de casa sem chave, e tipo, né, assim, acho muito frágil para justificar que uma pessoa seja louca. Então, o que me marca é o seguinte: precisa muito pouco para a gente ser classificada de louca, né? Bastou a palavra de um homem e uma médica, complacente, né, sei lá, conivente, para que isso acontecesse. Como isso pode acontecer, né?
Bom, muitas coisas aqui que ficou dando volta na minha cabeça e eu fico com a questão do até quando ou até que ponto a gente, quando escuta que é chamada de louca, a gente fica calada. E aí a gente aprender que esse louca tem tanto significado para quem está falando e também o significado para quem está escutando, que eu acho que atividades e iniciativas como essa são muito importantes para a gente reconfigurar muitas coisas. Não, ninguém tem o direito de me chamar de louca. Que tipo, por que que você está me chamando de louca? O que é que faz você pensar que eu posso ser louca? E também como é que eu considero o que é louca ou não na minha perspectiva, né? E aí a gente começar a quebrar paradigmas e aprender e até a se defender de que não é só por uma palavra que foi dita, tem tanta coisa ali dentro daquela palavra que a gente tem que começar a conhecer mais de que maneira se manifestar, dar o basta e que não, ninguém vai me chamar de louca. e a gente se empoderar nessa luta contra. Eu acho que é super importante, Anícia. Eu te dou, de verdade, felicitações dessa coragem. O tempo aqui, se é mais ou menos 5 anos antes, 5 anos depois, sempre é o tempo certo. Eu confesso também que eu entrei num pensamento mais de ver-me feminista depois de muito tempo. Eu já também já tinha mais de 30 anos, mais de 31 anos. E quando a gente olha para trás e pensa, caramba, é sério que eu fiz tudo isso, velho? Não vou voltar a fazer assim, mas eu não me sinto culpada porque naquela época eu e todo o meu entorno estava vivendo de outra maneira e eu achava que estava certo aquilo que acontecia. E aí a gente vai se deparando com entornos de mulheres como Sara Mascarenhas, até hoje agora você também, Anita Carvalho, e várias outras mulheres que vão, Maíra Clara em Recife, que foi, eu digo, ela é a minha mãe do feminismo lá, Sofia Freire também, que fez eu me ver como mulher, porque antes eu era só uma máquina de produzir, eu também trabalhava com música, produção, de repente alguém me chegou e falou: por que você só está programando homem nesses concertos ao vivo? Que eu tinha, né, um festival lá em Recife. Caiu a ficha, velho, só tem homem tocando no meu festival, como é que pode uma coisa dessa? Mas assim, sempre para frente, sempre, sempre vem o momento de aprender, de começar. E é isso, eu estou muito contente aqui de ter batido esse papo com você, Sara, também mais uma vez. Obrigada por me deixar co-apresentar esse programa aqui contigo. Sem palavras, assim. Anitta, de verdade, muito obrigada.
Eu queria só, antes de passar a palavra para a Anitta, dar uma resumida aqui para você, ouvinte, que você teve a oportunidade hoje aqui de ouvir mulheres muito sãs, com a mente muito saudável, fazendo pesquisas, falando de educação, falando de planejamento, falando de gestão de carreira. E aí fica o meu convite, a minha provocação. Escolha bem os modelos que você vai copiar, que você vai ter como referência. A maior parte dos modelos que a gente tem aí foram construídos num tempo onde a mulher não era considerada. Então, crie os seus modelos, crie os seus padrões, não fique apenas embasado em modelos que já não cabem mais e que merecem e devem ser muito questionados. Falamos inclusive de direitos da mulher, de uma mulher artista, de uma mulher que produz e está aí querendo modificar a partir da literatura o mundo, enquanto a gente estava o tempo inteiro falando de planejamento, economia criativa e música. Anitta, muito obrigada por estar aqui. Te passo a palavra para você fazer a tua fala de despedida aí. Foi uma tarde incrível, um programa maravilhoso que a gente está produzindo aqui hoje.
Ai, gente, eu que agradeço, assim, para mim de coração, um prazer enorme. E um prazer mesmo, uma alegria, muito gostoso o papo. Arrasaram nas perguntas. E eu queria só complementar com uma coisa sobre a Helena, mas nesses encontros que a gente tem tido, né, com essas mulheres que estão se organizando e que a Helena tem participado, ela trouxe um fato que eu achei bem interessante. Ela é professora de literatura e na turma, eu não me lembro a idade das crianças. Ela perguntou assim: quem aqui já foi chamado de louco ou louca? E só as meninas levantaram a mão. E quando os meninos foram questionados sobre isso, eles falaram: não, já fui tal, mas o louco do menino é o louco maneirão, é o louco deslocado, é o loucão, sabe? É o garotão. A louca, quando é tratado para mulher, é desequilibrada, é histérica, né? De onde vem o termo histeria, né? De útero, uma característica de desequilíbrio relacionado à mulher. Então, acho muito legal tudo que a Elaine falou sobre esse aspecto de saúde mental e de tudo que precisa ser olhado, porque isso é uma coisa muito grave. O nome disso é gaslight, inclusive tem nome, né? Tratar a mulher como louca, fazer ela acreditar que ela é louca. E isso, infelizmente, é uma realidade de muitos relacionamentos tóxicos ainda. Então, que bom que a gente também está tendo esse espaço de falar disso. E, cara, para fechar, assim, quero convidar todo mundo que tem interesse a conhecer lá o Miss Kiyo Academy, missquioacademy.com.br. No meu site, anitacarvalho.com.br, tem os meus materiais de pesquisa, tem o link para o nosso podcast, que a Sara falou criativamente, que acabou de sair, está super fresquinho, com outras três mulheres incríveis, com a Marina Matoso, a Roberta Senna e a Val Becker, onde a gente fala de música como negócio. E, enfim, vida longa à hora do chamar, contem comigo. E parabéns aí por esse projeto tão incrível e inspirador.
É isso aí, obrigada, viu, querida? Obrigada e vida longa, Music Hill Academy.
Fui na beira-mar, Itapuã, me entregar pra Odoiá, poço fundo desse mundão.
Refletindo a luz do luar, todo o seu axé vai se derramar. Nas águas sagradas de Odoiaba, sai do asa e vem para o fundo do mar. No mais profundo que sua alma alcança, sai do asa e vem para o fundo do mar. No oceano interior encontrar, vou me entregar na beira-mar, sob o céu e a luz das estrelas. Caminhar pra te procurar, me encantar no seu canto sereia. Eu vou chamar na beira-mar, em noite de lua cheia. Quero ouvir você cantar, escrever o seu nome na areia. Escrever o seu nome na areia.
Fui na beira-mar, Itapuã, me entregar pra Odoiá, poço fundo desse mundão. Na beira-mar, fui na beira-mar, fui na beira-mar, na beira-mar.
Refletindo a luz do luar, todo o seu axé vai se derramar. Nas águas sagradas de Odoiaba, sai do asa e vem para o fundo do mar. No mais profundo que sua alma alcança, sai do asa e vem para o fundo do mar. No oceano interior encontrar,
na areia à beira-mar, no encanto dessa sereia. Tô louca pra te encontrar e mergulhar na lua cheia. Te ver sorrir é sentir a brisa da onda levar. No seu olhar enxergar a profundeza do mar. A profundeza do mar.
Agora, Rugidos do Norte, uma coluna por Graziella Brum. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10, a única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Oi, gente! Como é que vocês estão? Eu sou Graziella Brum e falo com vocês da minha casa aqui na Vila de Alter do Chão, Amazônia Brasileira. Bom, nessa coluna eu vou compartilhar com vocês uma experiência de leitura que eu achei incrível e que fala sobre o tema dessa coluna também, Rugidos do Norte, que é o ecofeminismo, né? As residências artísticas, o corpo em trânsito, tudo isso que nos leva a pensar a nossa relação, a relação do nosso corpo com o mundo, com o planeta Terra também. E foi uma leitura que me estimulou demais, porque fala sobre esse tema que eu venho estudando, que é o ecofeminismo. Aliás, faz um ano que eu entrei nesse projeto de fazer leituras de textos escritos por mulheres feministas. E, bom, e nessa trajetória eu acabei encontrando vários tipos de feminismo. Acho interessante começar dizendo isso, que o feminismo, ele não tem uma única narrativa. Ele se amplia em várias perspectivas, tem várias fontes, várias raízes. O que hoje nos parece bastante óbvio, porque somos mulheres pluralizadas, das diferentes histórias, culturas, geografias, nossos corpos são distintos, né? Então, reduzir nossa experiência a uma única forma, um único modelo, de certa forma seria repetir a violência do colonialismo, que tenta apagar, ou tentou, ou tenta ainda apagar, né, as identidades, as singularidades. Então, é sim, temos vários tipos de feminismos, e isso se torna muito interessante porque nos dá a possibilidade de nos relacionar com muitas formas e muitos jeitos, né, de se relacionar com o nosso corpo, com os outros, com o mundo, e tentar romper de vez com esse sistema patriarcal, que é um sistema que, de certa forma, está ainda presente aí na nossa vida, né? A gente sabe disso, é muito difícil se livrar totalmente do patriarcado. A gente vê muitas, a gente vê muito até, as pessoas se colocando como feministas, colocando lá nas redes sociais, eu sou feminista e tal, mas na prática ainda reproduzem, né, formas que vêm do capitalismo, do colonialismo. Que esse sistema que a gente, de certa forma, tá indo contra é o sistema que tá regendo, né, a nossa realidade. E a gente tá na resistência, a gente tá tentando romper, mas ainda é muita conversa entre nós, muita troca na tentativa de trocar, de romper. Bom, mas eu vim aqui falar de um livro que é o livro da Donna Haraway, que ela é uma filósofa e ela é bióloga também, né? E foi uma leitura bastante, digamos assim, bem complexa, porque é de um vocabulário bem denso, com muitas notas de rodapés labirínticas, de conceitos que desafiam, né, a lógica cartesiana, mas que depois que eu peguei o ritmo, o texto foi. Mas é um texto meio cama de gato mesmo, que tem vários fios que se entrelaçam, formando um emaranhado, sabe? E bom, e até eu acredito que o próprio emaranhado que acaba formando na mente da gente serve de suporte para alguns entendimentos, alguns raciocínios, alguns insights que a gente vai tendo durante a leitura. Bom, eu tô falando do livro Ficar com o Problema, Fazer Parentesco no Chutuluceno. E foi, né, bem, justo essa palavra, chutuluceno, que me instigou para a leitura desse livro, porque a Donna Haraway, ela traz um conceito que, ela diz que, né, que o chutuluceno seria uma substituição da era antropoceno. E o antropoceno é esse momento geológico que estamos vivendo agora, que seria irreversível por causa da ação do homem na Terra, né? Que as ações devastadoras, cruéis que nós imprimimos sobre esse planeta, elas não são mais reversíveis. E aí, foi muito legal porque a gente, lendo esse livro, conseguiu entender a dimensão que as feministas estão pensando, né, sobre como se relacionar com o planeta, como se relacionar entre nós também, como que é possível pensar. Eu achei muito legal nesse livro que ela fala no coletivo, ela acredita nesse coletivo como forma de construir propostas e soluções para os problemas. Ou seja, ficar com o problema, que é o nome do título do livro, né? É a gente não nem se desesperar com esse problema, nem partir para salvacionismos otimistas, delirantes, que acha que tudo, né, vai ser flor de rosa, sei lá, que vai ser maravilhoso. Não, a gente tem que colocar isso num problema, no amadurecimento, com calma, deixar os problemas permanecer ali em terreno fértil para que as soluções aconteçam. E essas soluções, geralmente, e ela acredita nisso, né, o que ela diz no livro, que essas soluções podem ser trabalhadas no coletivo. Tanto é verdade que o livro ele abre espaço, abre caminhos para outras manas escreverem junto com ela ali, trocar essas informações, trocar ideias de como são esses relacionamentos. E não só entre humanas, né? E também ela fala dos não humanos. E eu acho isso incrível, porque é essa relação em que ela coloca nós seres humanos igual a tantos outros, os não humanos, que estão habitando também esse planeta. E isso é o conceito que ela começa a construir nesse livro, que é justamente a Era Chutuluceno. E aí, né, a gente tem que ler o livro para conseguir mais informações. Mas eu acho muito legal dizer que Dona Haraway, ela traz essa coisa do... mostra bem o quanto o feminismo ele pode ir para várias vertentes. Ela, como bióloga, né, ela mostra que a ciência não é feita só de estatística, que a ficção pode servir para a ciência, para mostrar, né, como que a gente pode se relacionar de uma forma mais ímpar, né, mais individual com as informações. Ela abre espaço também para mostrar, confirmar que os feminismos são narrativas múltiplas, que é o feminismo também, né, sobretudo, que eu acho que é uma das pontos muito interessante nesse livro e em vários outros que eu tenho lido, né, confirma que o feminismo é mesmo uma prática em que você tem que estar colocando no mundo a sua voz, deixar a voz ecoar, falar mesmo e sempre se questionar, buscar esse questionamento dia após dia em todas as ações que a gente faz, para ver que se a gente não está repetindo padrões do patriarcado, né? Eu acho muito legal, acho que a Dona Haraway, ela abre tentáculos para outros caminhos de produção, né, de feminismo, de literatura que traz feminismo. Ela vai buscando, né, essas brechas, esses lugares em que a gente pode pensar de uma outra forma essa relação com o mundo, outras formas de existir, outras formas de se relacionar. E eu acho que isso transcende, inclusive, o humano, né? O que tem de humano no planeta. Transcende porque ela coloca na mesma importância, pelo menos foi essa conclusão que eu cheguei no livro, que ela coloca na mesma importância o humano e o não humano. E a partir daí ela começa a tecer esses conceitos tão atuais e tão interessantes. Eu adorei esse livro. Eu acho que eu vivi na prática, antes de eu ler esse livro, eu vivi uma experiência em Minas Gerais, em Moeda, numa residência artística que se chamou Antropoceno para a Água, que foi justamente estudar a relação do nosso corpo com essas bacias hidrográficas que tem no mundo, que estão sendo devastadas pelo homem. Então, como nós nos relacionamos como artista com a água que a gente tem aí no mundo? E aí foi legal, porque nessa experiência eu pude viver uma experiência que a gente tinha diversidades, tinha situações em que politicamente, conceitos literários e tantas outras maneiras de pensar, muitas diversidades no mesmo local, e que certamente as diversidades acabam gerando problemas, mas esses problemas foram tratados de uma forma muito ecofeminista, muito na era Chutuluceno, que eu na hora não sabia que era, mas depois eu fui observando isso na leitura desse livro, que o problema estava ali, a gente acolheu esse problema, a gente deu um entendimento assim, ó, esse problema está aqui, a gente não tem como resolver, mas vamos debater sobre isso, vamos no coletivo ir pensando nas possíveis soluções, né, nas possíveis saídas para resolver algumas situações. E isso foi muito interessante, porque se construiu não só de maneira intelectual, mas também a gente levou um tecido tecido de algodão cru de 3 metros e que fomos bordando palavras, fomos bordando frases, desenhando ali e fazendo tudo muito no coletivo, sabe? Isso fortaleceu muito, muito, muito a conexão entre essas artistas mulheres. Fortaleceu, inclusive nós estamos nos encontrando uma vez por semana agora para falar sobre arte, literatura, para falar sobre criatividade, num grupo fechado que a gente tá fazendo todas as sextas-feiras. E tem sido muito massa, sabe? Porque realmente essa maneira, não só simplesmente atuar no mundo para ir contra a era antropoceno, mas encontrar uma outra era em que a gente seja protagonista, sabe? Que a gente possa ser um protagonista, mas não um protagonista individual, um protagonismo no coletivo, nas trocas de saberes, nos conhecimentos. Então, era essa a experiência que eu queria contar nessa coluna para vocês, dizer que eu estou aberta. O meu Instagram é Graziella Brum, Bruns, _, vocês podem me encontrar lá. Também tem um Substack que se chama Campo de Eliantos, em que eu escrevo sobre criatividade, ecofeminismo, corpo em trânsito, e também tenho um textos que eu também faço no blog A Noite Estrelada, que eu falo sobre sono e o quanto o sono pode se relacionar com a criatividade. Então essa sou eu, Graziella Brum, que estou aqui na coluna Rugidos do Norte e espero vocês na próxima coluna. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Um grande beijo para todas nós, para todas vocês e fiquem por aí escutando a Hora do Sabá.
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10, a única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
É, gente, que programa maravilhoso. E a gente tá chegando ao final dele. E eu vou trazer para vocês aí mais um conteúdo incrível, que tem música e vai terminar com música. E agradeço demais a todas as pessoas que chegaram até aqui escutando esse programa maravilhoso. Olha quantos assuntos importantes a gente tocou, né? Então, bora de Zeferina com lançamento maravilhoso que ela fez aí, um double single. Escuta lá, escute Mulheres, Hora do Sabá.
Conheça agora Papo de Arteira, um encontro de ideias, histórias e vivências. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10, a única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Olá, ouvintes da Hora do Sabá, dando continuidade a esse programa completo de mulheridade, de mulheres poderosas, falando de coisas valiosas, deliciosas. E é assim que eu vou chamar mais uma entrevistada do programa de hoje, que é Zeferina. Zeferina é cantora, compositora, produtora musical, educadora, mãe, vó, amiga, mulher poderosa, fenômeno. É isso assim que eu recebo, cheia de sorriso no rosto. Vem, Zeferina!
Oi, Sara e ouvintes da Hora do Sabá. Que saudade de vocês. Que bom estar aqui para poder falar desse novo lançamento e da vida.
Zeferina, e é um prazer poder falar da vida com você e te receber mais uma vez aqui na Hora do Sabá. A minha primeira pergunta, ela virou chave aqui no programa. O que você diria para a menina que você foi, o que a menina que você foi diria para a mulher que você se tornou, para essa artista?
Obrigada por não desistir. Mesmo sem entender tudo, você já sabia o caminho. Você sonhou alto, dançou com medo, mas não parou. Hoje é essa coragem que me sustenta.
Zeferina, sua trajetória musical é atravessada por questões de ancestralidade, território e resistência. Como é que essas dimensões aparecem na sua arte e no seu modo de viver a música?
Eu escrevo e canto a minha verdade, aquilo que vivo, sinto e me atravessa. Minha arte vem do que pulsa em mim, do que me conecta com o mundo e com as minhas. Fico feliz quando alguém se reconhece, porque caminhar pela verdade é uma escolha. É nesse atravessamento entre o sagrado e o cotidiano que eu vivo, que eu componho.
E você tá trazendo aí um novo single. Eu adorei o disco Preta Dourada, eu até hoje escuto. Gostei muito da parceria com o Jahan também, Beira Mar, lançado em fevereiro. Conta pra gente aí sobre esse single, Quando a Noite Diz Teu Nome, que une palavras de Vitor Xamã, Slim Rimografia e tem a produção de Duda Halp. Como é que foi construir essas músicas a seis mãos? E o que você deseja que elas comuniquem para quem está te escutando com atenção?
Cara, foi um processo fluido de cura. Cada um chegou com a sua entrega verdadeira, somando nas palavras, nas vozes e nas sensibilidades. Esse encontro com eles me mostra que conexões reais entre pessoas existem, independente de território, gênero ou raça. São possíveis e potentes essas conexões. Quando a Noite Diz Seu Nome é um convite para reescrever a forma como vivemos o amor. Ainda é possível amar e se deixar amar com profundidade, mesmo com as feridas que nossos corpos pretos carregam. A inspiração em Bell Hooks está aí. A gente acredita no amor como prática de liberdade. E a gente merece viver esse amor.
E se você pudesse deixar uma mensagem para outras mulheres que estão começando na música, o que você diria?
Eu diria, seja você. Faça primeiro por você. Se mantenha sempre em movimento e respeite a sua caminhada. No tempo que é teu, com a voz que é tua, tudo que é verdadeiro te encontra no caminho. Pode acreditar.
Como você é muito sagaz, eu vou puxar a última pergunta. É uma pergunta de uma ação que a gente tem feito desde a conferência WME, porque a gente quer, de fato, firmar essa hashtag como uma hashtag da Hora do Sabá. Escute Mulheres, é a nossa hashtag principal. E eu queria saber, quem que é a mulher na música que você indica para o mundo inteiro prestar atenção?
No momento, estou ouvindo muito a Stephanie MC e o seu novo álbum, Boom. Já tive o prazer de dividir o palco com ela no ano passado, no lançamento do meu disco, Preta Dourada. E além de admirar ela como artista do Corre, admiro ela profundamente como pessoa. Stephanie é olho no olho, sabe? Ela é de verdade. E isso, hoje em dia, é raro. Então, é isso, galera. Gratidão a todos os ouvintes que estão aqui conosco. Gratidão, Sara, mais uma vez, por me receber na Hora do Sabá. E eu vou convidar vocês a escutarem, se conectarem, se permitirem fluir em Quando a Noite Diz Teu Nome. Me diz qual é o som que você curte mais desse novo lançamento, desse double single pesado que chegou chegando daquele jeito. E segue e acompanha os meus trabalhos nas redes sociais, @zeferinooficial, tanto no Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. E me segue também no Spotify e nas redes sociais, porque vai vir muita coisa boa aí das plataformas digitais. E eu quero deixar uma mensagem também de que eu sou artista e sou uma pessoa, a pessoa e artista para além da arte. A arte é só a consequência e o resultado do processo de uma longa caminhada que ainda está fluindo.
Zeferina, é um prazer ter você aqui no programa sempre. Já te falei, a casa é sua. Então, sempre que tiver lançamento, manda que a gente toca com muito gosto, com muito carinho. E vou botar aí na sequência para todo mundo escutar esses double single, esse EPzinho aí seu, com essa galera massa. Quando a Noite Diz Teu Nome, para a gente sentir aí muito amor. E pensar sobre essas relações e sobre a liberdade de ser dentro das relações. Obrigada. Valeu, gatona. E agora vamos com o seu nome. E na sequência, Noite Linda.
Não meto louco, não. Vou trocar sua senha na fila. Focada no corre, o mundo gira. Parei de falar teu nome. Pra ver se a quisila some. Saudade às vezes consome. Não dorme. Parei de falar teu nome. Pra ver se a quisila some. Saudade às vezes consome. Quem me protege não dorme. Cansei de esperar tua vibe voltar. Pra gente se bom pra valer. Eu sei, bem mais do que eu pensei. Agora o tempo determina. No palco vivo minha sina, cercada de luz, cê sabe. Gata preta, sou uma nave. Deixa rolar, nem vou combinar. Miro em frente, que é pra lá fiar. Preta dourada, é pix e paz. Curtiu minha pegada e agora quer mais. Parei de falar teu nome pra ver se a quisila some. Saudade às vezes consome. Quem me protege não dorme. Mesmo assim tu nega. Deixei tu fervendo, vê se não arrega. Tem mel e dendê, casal no privê. Juntinho nós bota fogo no guilê.
Yeah, semanei, semanei. Foda que nós fode bem, eu só te quero, baby. Entre quatro paredes, vem. Mata minha sede, deita nessa rede. Acende o verde, acende a chama e me ama como se se amanhã, passa essa manhã na cama. Minha dama, minha rainha, minha musa. Foque como legusta. Vinho do bom e o bom vinil. Djavan na caixa acústica. Sem patente, regras é tão patética. Amor livre que nos nega. Corpos preto que não nega, negar. O que tu quer, eu quero em dobro. Seu corpo de lingerie. Quando sorri, me deixa louco. Seja minha hi-hi. Quero ser o seu A$AP. Amor preto, deixa em choque. Nós junto é cheque mate. Preta nave, tem a chave. Tô no toque, no piloto. Tô no corre, pelo torro. Mas nós junto é outro nível.
Falo nexo não tem. Rapidamente eu vou dizer assim. você conhece bem. O que eu fiz pra merecer algo tão bom assim? Antes de ti, eu era frio como água no alumínio. Sem sal, insensato, insensível. Oh, nossa noite iluminada mais que o dia. Quem diria? Perfeitamente se encaixou. Na espreguiçadeira vim fazer amor. Com o sol, com a luz, eu entrei na tua vida. Sem pena, oh, se abriu espaço, agora aguenta. Pesado como o alma, o que tinha acumulado. Quando eu falo, eu geralmente me atrapalho. Isso não é defeito, isso faz parte do meu charme. Seus cílios lembram like quando os olhos se abrem. Quando a terra gira, mas um dia se repete. Quando eu te beijo, essa confusão repele. Algo que desconhecia me reaparece. Se for louco por você, for um delito, eu tô detido. Se for louco por você, for um delito, eu tô detido.
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.